Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. O capítulo 1. Unidade de texto com digitalização transcluída 19.166 Ugaratuja. Capítulo 1. Três antigos luzeiros escapos à poeira dos tempos José de Alencar. Três antigos luzeiros escapos à poeira dos tempos no dia 3 de novembro do ano que se contou 1.659 da graça e nosso vento de ordior Jesus Cristo. A leal cidade diz. Sebastião de Rio de Janeiro estava em grande alvoroto. Não era então nascente capital, sossegada e pachorrenta, como a grande corte em que se transformou. Sinalmente a Xonite anaquecas dempos Afonsinhos gênio trefego. E um cestro de intrometer-se com as coisas da governança para não deixar que os oficiais del rei te tosqueassem muito cercio pelo e a bolsa. Promovida a corte, lembrou-se no princípio alguma vez da balda antiga, mas com a vida palaciana, breve esqueceu de todos os ardores da juventude e aquelas desenvolturas de rariga. Agora dá-se a respeito. Já não é a carioca faceira e petulante, de saia de crivo e olhos brejeiros, estalando castanholas ao som do fadinho. Fez-se dama, traz anquinhas e arrasta a cauda com donaires de matrona. 7 horas acabavam de soar na torre do mosteiro e, apesar do muito cedo povo, enchia as poucas ruas que formavam naquele tempo o âmbito da cidade. A enconchegada avas do outeiro diz, Januário, que a protegia com seu castelo roqueiro. Onde, porém, mais alvoriçava o arruído era no Rocio do Carmo, nome que tinha então nos livros da vereança o Largo do Passo, ao qual, não obstante, a arraia miúda continuava a dar a alcunha popular de Terreiro da Pol. Golpes de gente azoinada e assustadiça, orba botavam uns após outros da rua direita e beco dos barbeiros, mas sobretudo das bandas da Misericordia, Castelo e Ajuda, área onde mais se condensava o povoado. Vários ajuntamentos se haviam formado aqui e ali no circuito da vasta praça, separados pelo refluxo dos mais alvoroçados, que não se podendo ter parados um instante, ferviam à maneira das ondas em torno do gabrolho e burburinhavam sofregos de colher pormenores da grande nova. Desafrontada do passo, que os muitos anos devia ser construído, a praça estendia-se até a Rua da Misericórdia, onde se erguera a nova igreja de São José III, cuja capela amor, de recente fábrica, entrava pelo mar adentro. Do lado oposto, desde o canto da rua direita, alongava-se um rengue de lojas e tercena, esboço do opulento empempório que, derramando-se pela várzea, havia de cobrir antes de 2 séculos a vasta marinha. No lugar onde mais tarde se edificaram as casas do Teles e o Arco, famosos na crônica fluminense, via-se ainda a velha tenda do ferreiro, que dera nome ao lugar. A face de terra era ocupada com a capela de Nossa Senhora do Ó e pelos dormitórios dos carmelitas cuja cerca terminava na Rua da Cadeia. Ainda não existia o templo que hoje serve de capela imperial, erguido 1 século mais tarde estarde sobre as rumas daquele. A face do mar descortinava o formoso panorama da baía. Junto à Ilha das Cobras-Cobras balouzavam-se os galeões das da frota próxima a partir para o reino. Na praia, onde brincavam as ondas, ainda não rechaçadas das porcais ou aterro, abicavam de instante as canoas da uma outra banda e as barcas dos pescadores que tornavam do mar. Dentro da praça, mas encostada à igreja de São José, destacava-se a casa da Câmara, com o seu campanário, e as enxovias da cadeia, corridas de um e outro lado do pavimento térreo. Em frente, a alguns passos de distância, no lugar onde fica atualmente a Uxaria Imperial, erguia-se o Pelourinho, esse padrão do governo da cidade, ao qual o povo chamava cruamente. A olé! Era justamente em torno da coluna da governança que se apinhava a multidão, cujas vistas inquietas, desenganando-se de achar na picota qualquer edital da vereança acerca da grande novidade, voltavam-se para as janelas ainda fechadas da casa das sessões. Uma canoa de voga acabava de chegar à praia, e dela saltava nas costas do escravo remeiro um velho seco e alto, de rija têmpera, e cujos movimentos vivos e articulados davam-lhe ares de um grande grilo em posição vertical, vestido de garnacha preta, com os competentes calções e meias da mesma cor. Tinha demais um casquete de abas reviradas, sapatos de cordovão com fivela de prata, e uma desmedida bengala, cujo castão de ouro, representando uma borla doutoral, lhe roçava o queixo adunco, quando a empunhava direita. Era esse o licenciado João Alves de Figueiredo que aproveitara os desferiados para revocilar em sua quinta de São Lourenço a outra banda. Tornando à cidade, e surpreso do alvoroto em que a vinha encontrar, mal pisou em terra, barafustou a cata de nova. Foi dar em uma pinha de gente, que imprensava-se para ouvir a narrativa do caso, feita por uma voz fanhosa e estrídula. Pertencia essa fala de arrepiar os nervos. A um sujeito pequeno rolho, já velhusco, vestido pelo mesmo teor e forma do licenciado, como oficial que era do mesmo ofício. O letrado acompanhava os esguichos nasais da palavra com um acionado consoante. Seu gesto oratório mais valente era uma lançada que dava queda abrupto na cara do auditório, com os dois dedos indicador e máximo, espetados à guisa de sovelão. Havia seu perigo escutar de perto um tão valente casuísta. Nos momentos de calor seria capaz de vazar um óleo, ou esbrugar um dente ao incauto para mostrar-lhe ao vivo a forças da sua dialética. Defronte do orador do Refrade, que pelo hábito negro, os cordões brancos e as alpertacas se conhecia ser dos mendicantes. Era também cheio do corpo, mas de uma obesidade balofa, que não sobressairia tanto se não fosse a fradesca indolência com que ele se entulhava sobre si mesmo, metendo a cabeça pelos ombros e o ventre pelos quadris. Com os olhos abotoados e a comer abodoradora dor, por vezes e tentara o frade tomar-lhe a palavra, e afinal decidiu-se a arrancá-la à viva força. Mas o guincho do letrado lhe retalhara como uma navalha a voz de baixo profundo, por modo que era impossível perceber-se uma sílaba. Reconhecendo de longe nos doilos é mu padre mestre Frei João de Lemos, da Ordem de São Francisco, e o bacharel Dionísio Mendes Duro, que fazia profissão de letrado forense, o licenciado desconjuntou-se na guinada do costume, e fendida a mó de gente com o rasgo da enorme bengala, surgiu avante. Os três sujeitos que ali estavam em trempe, no centro da pinha de gente, eram tidos e havidos pelo bom povo fluminense como as três grandes luminárias da época. Ao frade, reputavam o primeiro pregador do século. Como licenciado, não havia outro para decidir o trintrumado caso em um troque júri. Quanto ao bacharel, esse levava as lampas a qualquer no manejo dos negócios, tanto na audiência como nas coisas da governança. Tal era a nota e conceito das três respeituláveis cacholas, e tão firmada estava sua voga, que os únicos a discernir eram eles próprios, mas a respeito dos dois outros, porque em relação a si dignavam-se de concordar com o vulgo. Frei João de Lemos, além de primeiro pregador, guindava-se a honra de mestre em teologia e grande sabedor nos cânones, o direito por excelência. Assim, dois letrados via ele alienas uns leigos, com fumaças de doutores. O licenciado João Alves, acreditando piamente ser um portento na jurisprudência e sem contestação a primeira cabeleira do mundo, tinha o frade e o bacharel na conta de dois rábulas, lardeados de sabença de orelha e latim de algibeira. Por sua vez, o Dionísio Duro apregoava que os seus êmulos não savam de portadores de bulas falsas, alisadores dos bancos da escola, onde haviam encruado umas letras gordas. Ele sim que estudara na prática e era um poço de ciência, capaz de afogar em um espirro a tonsura frade e a guedelha do licenciado. Com a súbita chegada de João Alves, estacou o bacharel no meio de uma campanuda digressão. Então qual é a novidade? Perpôs não ciado.
Pô, sabe, acudiu o frade.
Se agora põe o pé em terra. Foi o prelado que usou excomunhão sobre o ouvidor, tornou o bacharel. Que dia esta manhã, quando o doutor Pedro de Mastre se ia embarcar para cá a capitânia do Espírito Santo, intimou-lhe ao padre Rafael Cardoso, da parte do vigário-geral. Depois das três admoestações canônicas, concluiu o frade. É a praxe, observou os cânones. Como ordenam as decretais, corrigiu o licenciado, mas o porquê do caso é que ainda estou por saber. Falam na devassa que tirou o doutor Pedro de Mastre contra os familiares do prelado no negócio da suada ao tatabelião. Parece que se procedeu injuste maliciose. A devassa foi este seu servo quem a requereu, senhor Dionísio Duro, como patrono do Sebastião Freire, atalhou o licenciado e na melhor forma e via de direito esvijures et leges. Livre, 5, 48, ruim dos que fazem raçoadas, etc. Que era o caso dela, não estes disputando um, tornou o bacharel, mas se o julgador atirou a birato, eis o ponto da questão. Sem falar da exceção, inímico e suspecto judice, ponderou o padre mestre, porque o estarem os minorenses de tonsura e hábito em indelictis é de notoriedade pública. Suspectos et varicator judex, sur padre mestre, seria o ouvidor se não guardasse a ordenação, quando por ela requerido, ou mesmo que o não fosse, pois era o caso de proceder se ex officio, sicut Filipina no ilive. 5.43, Mendes a Castro. Praxe parte um livro um cap. 2, Endrin 38 e Senador Sardinha, alegação 96, Ceseno e 22, o bi referte judicatum. O licenciado, erriçando a cabeleira com o castão da bengala, ameaçava despenhar sobre os dois êmulos uma cascata de citações atinentes ao caso, sem esquecer os comentários e estigações dos respectivos doutores. Infelizmente, um rebuliço do povo atalhou a torrente de rugição forense. As janelas da casa da Câmara se abriam, e a sineta do campanário anunciou que o Senado da leal cidade de São Sebastião ia entrar em vereação para deliberar sobre os negócios da República. Entre os de maior monta que naquele dia tinha ocupado a atenção dos conselheiros do povo fluminense, avultava o caso gravíssimo da excomunhão do ouvidor. Quem refletir na disciplina rigorosa que ainda naquela época exercia igrejas sobre o poder temporal, embora já decaída do que fora em antigas eras, compreenderá quanto a pena severa fulminada contra o primeiro-ministro da Justiça de El Rei, por ele posto na capitania, devia abalar os povos sujeitos à sua jurisdição e derramar na cidade o terror e a consternação. Apesar de não ser então a população fluminense como atestam os documentos da época, das mais fervorosas no zelo católico e exemplares na prática do catecismo, todavia dominava na massa geral o respeito tradicional que infundia a religião de seus maiores, e aumentado pela superstição própria daqueles tempos de ignorância. O conflito que o prelado levantava com a majestade secular colocava os moradores da terra em colisão terrível, perplexos entre o orientamento muito fiéis às censuras da Igreja e a obediência que tinham de guardar como súditos aos ministros da República. Imagine-se, pois se pôs ansiedade com todo o que esperava os antados junto dos vereadores em cama, ara para destrençar com o aparecer dos doutos catão abstruso e emaranhado, livrando os povos do perigo iminente de ficarem, ou excomungados ou rebeldes,